A Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Radiojornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
O Espaço Experimental de hoje está debatendo o fenômeno brega. Os convidados são Josinaldo Malaquias, professor de Política e Cultura Brasileira na UFPB, Bertrand Lira, mestre e doutorando em Sociologia e fundador do Bloco Cafuçul, e Antônio Marcos Alves, doutor em Sociologia. Bertrand, voltando um pouco à ideia do Cafuçul, o Bloco tem a intenção de fazer as pessoas aderirem ao brega por uma noite. Mas será que boa parte dessa moda não já está no nosso cotidiano?
Sim, com certeza. Eu tinha anotado aqui para lembrar de falar uma coisa. O brega, ele invadiu a classe média. Antes a gente não via essa coisa. A gente discutia que era da classe popular, vinha os artistas do brega, eram oriundos da classe, do estrato social mais baixo e tal. Mas hoje até pode vir desse estrato. Mas que eles ganharam a classe média alta, se você vai na orla, você escuta nos bares e nos carros de som, que inclusive é uma coisa que o Cafuçul já fez uma crítica, que todo ano o Cafuçul escolhe um comportamento brega para fazer uma crítica a essa, como o carro de som, já esse carro de som alto, com aquela caixa lá aberta, e que é um fenômeno que é em todas as classes sociais, né? Você vai olhar na orla de Tambaú, do Cabo Branco, você vai encontrar os jovens da classe média, todos com esse comportamento, né, que aí é um comportamento que o Cafuçul, a gente faz uma crítica a esse tipo de comportamento, porque é um comportamento que incomoda pela altura do som, não é nem pelo tipo de música que escuta somente, mas principalmente pela altura do som. E a gente tem que ver também que nem tudo que vem da classe popular, ele é brega, como o funk, o samba e tudo isso é considerado um gênero musical e não entra no rótulo de brega, né? Acho que o brega tem umas certas características, né? Uma coisa mais romântica, é mais aquele romantismo ingênuo, né, que Marcos falou. E a mesma forma de expressão, né, de expressar esse romantismo. Quando ganha a nova roupagem, como a Caetano Veloso fez de Fernando Mendes, aí ninguém considera mais brega, né? Bom, e o Cafuçul, a pergunta era se
a moda do Cafuçul está tomando conta da...
O Cafuçul só torna... Na realidade, o que o Cafuçul quer fazer foi uma brincadeira, né? Surgiu, porque na realidade o surgimento do Cafuçul veio brincar com comportamento, muito mais do que o gosto musical, né? Foi mais em cima do comportamento, porque o termo Cafuçul vem do Cafuso, né? É uma derivação do Cafuso, que é o cruzamento do índio com o negro, né? E aí já existe o termo no dicionário, Cafuçul, né? E com essa brincadeira de chamar as pessoas de Cafuçul, quando você saía do comportamento adequado, a gente dizia, isso é um Cafuçul, brincava com os amigos, e aí foi daí que surgiu a ideia do bloco Cafuçul. E aí a gente faz essa exaltação, entre aspas, do brega, do modo Cafuçul de ser, mas só para fazer uma crítica social a esse tipo de comportamento. E o Cafuçul, a gente tem duas vertentes do comportamento Cafuçul que a gente exalta e acredita como uma coisa interessante, que é a espontaneidade, que foi falada aqui. Nessa espontaneidade, não se importar com o que as pessoas estão dizendo. Você pode usar uma roupa do jeito que você quiser, uma forma, roupa, gostar de música, brega e tudo, não é reprovável pela ideia do bloco, né, essa filosofia do bloco. E a gente brinca com isso, e também tem um comportamento Cafuçul que a gente considera altamente reprovável, esse de música alta, de falar alto nos ambientes, com celular, interromper, atrapalhar as pessoas que estão vendo um filme, assistindo a um filme, no cinema, no teatro. Então, todo esse tipo de comportamento é que a gente considera reprovável no Cafuçul. Como também a gente, por exemplo, eu acho colonismo social uma coisa muito Cafuçul, porque ninguém é feio no colonismo social, ninguém é pobre, ninguém é desonesto. Então todo mundo é bem sucedido, todo mundo é bom, todo mundo é dinâmico, todo mundo é empreendedor. Você pega uma coluna social de qualquer um dos colunistas daqui, existe coisa mais Cafuçul do que essa bajulação? Então esse comportamento é Cafuçul. A gente brinca também, você vai à Câmara dos Vereadores, à Câmara dos Deputados e toda a Assembleia Legislativa, é o lugar onde tem mais Cafuçul. Em todos os sentidos do comportamento, que você está xingando seu colega, chama de excelência. Vossa Excelência é um corrupto, Vossa Excelência é um não sei o quê. Então, Isso é um tipo de comportamento que a gente considera muito cafuçu, e esse tipo de comportamento que a gente considera reprovável. E sempre está brincando com essa coisa. Então o cafuçu faz, na realidade, uma crítica social. E até o fato de estar chamando de rotular de brega coisas que não podem ser brega hoje e não são amanhã, e que foram ontem e não são hoje, como a moda, por exemplo. A moda é a coisa mais cafuçu do que a moda, né? Então o fashion, o clube, as pessoas vão para o brechó, vão para a feira da Sulanca para conseguir se produzir, né? Então, isso aí é muito relativo, e eu acho que ninguém deve estar preocupado de ser considerado cafuçu, pelo menos na forma de se vestir.
Antônio Marcos.
Essa história é, ao mesmo tempo que ela é bonita, ela é delicada, né? Porque assim, eu já considero, por exemplo, na minha percepção, Bertrand, eu não colocaria, do ponto de vista sociológico, eu não colocaria cafuçu como um fenômeno brega, entende? Assim, enquanto experiência de baile, de carnaval, de ritual carnavalesco, entendeu? Porque aí é que tá, o carnaval já é esperado no ambiente, no contexto do carnaval, já é esperado o excesso, já é esperado a inversão de valores, já é esperado, por exemplo, a menina que usa batom em excesso, né? Ou o menino que põe as roupas trocadas, enfim, compridas demais ou pequenas demais, quer dizer, o que caracterizaria esse estilo brega, né? Quer dizer, então, mas no ambiente, no contexto de carnaval, isso já é aguardado, isso já é esperado. Então, a rigor, se a gente fosse falar assim, eu não entenderia a experiência cafuçu é como necessariamente brega, entendeu? Evidentemente que lá pode ter variações de brega, de várias coisas, mas não necessariamente como um fenômeno tipicamente brega, porque está realizada, é uma experiência vivida no contexto de carnaval, né? Que já é exatamente, isso já é esperado. Agora, o brega, como nós estamos conversando aqui, é essa atitude, esse comportamento do dia a dia, né? Que você identificou bem. É o menino da classe média, média alta, que vai lá para Avenida Cabo Branco e põe um carro de som em altíssimo volume. Quer dizer, escutando um forró de plástico, né? Que normalmente é escutado na periferia, ou é escutado, ou era escutado em ambientes, digamos assim, de marginalidade social, né? Se você for, por exemplo, nos antigos cabarés, nos bordéis, essa era a música característica dos bordéis, dos cabarés. E hoje é tocado em aniversário de adolescente, de jovem, é tocado na beira da mar. Quer dizer, há um deslocamento do estilo, certo? Aí sim, isso é um fenômeno brega, porque nós estamos falando mais nesse sentido do cotidiano, de um comportamento brega no cotidiano, né? Quer dizer, eu não conheço a experiência carnavalesca do cafuçu, que eu nunca vi, eu confesso para vocês. É um fenômeno que, quando eu morava na cidade de João Pessoa, não tinha ainda. E agora, quando eu voltei, eu não consegui ainda ir ver. Mas eu penso que o excesso está lá, tudo bem, as pessoas se fantasiam, pelo que eu vejo nas televisões e nas fotografias, mas é dentro do contexto de carnaval. Então, acho que não é propriamente brega, é talvez cafuçu.
Bertrand Lira.
Não, mas é justamente no carnaval que a gente faz é chamar atenção para uma coisa que já está diluída no dia a dia, no cotidiano. Então, as pessoas dizem, como é que, com que roupa eu vou, não sei o quê. Às vezes a gente brinca, vai do jeito que você está. E as pessoas vão no guarda-roupa, no próprio guarda-roupa, buscar o que vai usar no carnaval. Quer dizer, então você vê como não está tão longe uma coisa de que você não usa mais de um ano atrás, você vai usar já achando que é brega. Você vê como essa coisa é sutil e é relativa. Agora, no carnaval, a proposta do bloco é essa, é exagerar, é tornar evidente o que já existe no cotidiano. Por exemplo, teve um ano que a rainha do cafuçu, ela usou um palito. No outro dia, para as entrevistas e tudo, no outro dia estava todo mundo com palito. Isso você faz todo dia, né? Um palito nos dentes, né? Fazendo. Então todo mundo no carnaval com palito, né? Fazendo, isso é brega. Mas é o que todo mundo faz no dia a dia, né?
Variando um pouco, esquecemos aqui uma pessoa que é muito importante na questão do brega, que é o Reginaldo Rossi. O Reginaldo Ross, nós sabemos que ele começou ali, ele fez a primeira música que ele fez foi o Pão. Uma música assim que ele, olha, você machucou meu pobre coração, fez uma bolinha e jogou no chão. Então, foi a primeira música que ele fez. Era naquele estilo de Roberto Carlos. Estirava o cabelo, não fez sucesso, ficou num ostracismo miserável, de ir até pedir na rádio universitária mesmo que desse uma divulgaçãozinha para ele se apresentar no Palácio do Forró, que hoje eu não sei nem qual é o nome, apesar de morar ali bem pertinho. E depois ele começou, ficou mais feio, mais gordo, mais velho, e descobriu o lado cômico dele, o lado de comediante, e começou a se expropriar da própria feiura e deu uma nova roupagem ao brega, sobretudo quando ele faz a música Garçom, que não passa de uma apologia da cornitude, da qual ele assume e faz a maior caricatura. E daí ele vendeu ali e criou, e não tem, depois de Garçom, não tem feito grande coisa, não.
Eu me lembrei de uma coisa agora, que é justamente isso. Acho que talvez tenha sido ele que tenha trazido brega para as classes, para a classe média, tudo, através de uma brincadeira, que a gente via que o show dele era frequentado pela classe média, né, por toda essa rapaziada, mas que ia como uma grande brincadeira, né? Que até então tinham vergonha de assumir isso, como aí brincavam em cima de Reginaldo Rossi, né? Mas também lembro que na Jovem Guarda ele fez um certo sucesso sem ser brega, com aquela música Mon Amour, Meu Bem Mafá. Eu acho que entrou na linha, na onda da Jovem Guarda, né? Ele não continuou fazendo sucesso, mas ele teve um momento de sucesso.
Não, só complementando também pra gente ver, Reginaldo Rossi, quem lançou muito aqui, deu muita projeção, foi Fernando Collor de Mello. Porque quando ele começou o Garçom, a primeira vez que ele fez aquela coisa de cantar Garçom e dizer quem estava com a mulher dele na cama, foi Fernando Collor. E é tanto que até como presidente, Fernando Collor tem uma veja. Fernando Collor, na hora que ele fala, saiba que meu grande Fernando Collor cantando com Agnaldo Timóteo. Oh, perdão, cantando com Reginaldo Rossi.
E o governo Fernando Collor foi o mais kit, né, do governo, né, de todos os governos, né? A breguice foi pro Palácio do Planalto, né, quer dizer, escrachadamente, né, porque certamente já existia.
Então, veja, o que vocês estão falando talvez tenha a ver com uma coisa que o Josinaldo já se referiu, e que tem a ver com uma certa crítica da cultura quando passa pela questão da indústria cultural, né? O Bertrand já localizou bem isso. Quer dizer, hoje, enquanto fenômeno da indústria cultural, a moda, o estilo, a música, o comportamento brega é aceito, é valorizado, ou seja, ele foi ressignificado. Eu lembro que na própria década de 80, pegando a estrela do sucesso da novela Brega e Chique, acho que o governo Sarney lançou uma campanha para educar as pessoas com relação ao hábito do cigarro, e que a campanha era exatamente essa: fumar é brega, né? E mostrava situações de personagens em situações de cafonice, para descaracterizar ou para negativar a ideia do uso do cigarro, né? Quer dizer, então, aí você vai começando a perceber que é um fenômeno social, e que é apropriado pela indústria da cultura em diversos segmentos, né? Na música, no cinema, na literatura, enfim. E é evidentemente que isso vai passar a povoar o nosso imaginário. Daí que é aceito hoje, com alguma tranquilidade, essa música que o Josinaldo se refere como sendo a música em que o cantor ou intérprete assume o personagem do corno, é aceita, essa música é aceita, é valorizada, porque ela já foi ressignificada, né? Ela ganhou um novo sentido, certo? Quer dizer, as pessoas brincam mais hoje com isso, as pessoas brincam mais com essa sexualidade, né? Então, o fenômeno da indústria cultural, que não é recente no mundo todo, no Brasil ele ganhou contornos muito mais definidos e mais fortes na década de 80, na década de 90, né? Quando a gente realmente tem a invasão, a caracterização de uma maneira bastante forte da indústria cultural no país, aí você tem exatamente a entrada desses novos fenômenos, entre os quais eu localizo o brega, né? Quer dizer, como um típico fenômeno da indústria cultural. E não vamos nos assustar. É possível, é provável que desde que dê retorno financeiro, essa indústria cultural pode fazer muito mais coisas. Eu lembro que tem um livro sobre música sertaneja, acho que chama No Acorde da Aurora, do professor Valdemir Caldas, e ele diz que, é um livro no final dos anos 70, início dos anos 80, ele diz que, por exemplo, a música sertaneja nunca faria sucesso no Brasil. Quando, né, por volta de 1985, né, na passagem dos anos 80 para os anos 90, a música sertaneja aparece como grande fenômeno. Da música e do mercado sonoro brasileiro, né? A música sertaneja de Goiás, do interior de Minas, e se transforma num fenômeno nacional. Quer dizer, em se tratando de indústria cultural, a gente não deve ser ingênuo. Desde que dê lucro, é possível que qualquer uma variante estilística caia na moda por força dessa indústria, tá certo?
Falando nas regravações, vários artistas estão gravando sucessos bregas, sendo que estão modificando e modernizando os arranjos. Isso seria uma tentativa de valorizar o estilo, Bertrand Lira?
Bom, de certa forma sim, porque, bom, pelo fato de ter um apelo popular muito grande, né, eles há um interesse comercial nisso, né? E depois, às vezes, não é nem só interesse comercial, há uma identificação com a música, a pessoa, o artista, a gente tem música que Maria Bethânia canta, dos sertanejos, né? Que fica, dá uma nova roupagem e tudo. Eu acho que é justamente a origem do a fonte, quem é que canta, quem é que interpreta, quem é que apresenta. Então, depende do status de quem faz. E aí as pessoas não vão ter vergonha de cantar a música de Fernando Mendes, porque está na voz de Caetano Veloso, de comprar o CD, de ouvir, e de, foi tema de filme, né? Então, tem, eu acho que tem essa coisa aí, passa pelo do emissor, quem é que está cantando, quem é que está falando, quem é que está respaldando essa música, né? E o que Marquinhos falou bem, né? Se vem da classe popular, né, considerado brega, porque vem de uma classe popular, vem da classe, dos estratos sociais, né, baixos, e aí há um certo preconceito. Mas também a questão da mídia absorver tudo isso e transformar em produto, né, é bem evidente. Nas novelas, o funk, o rap, que era uma coisa... Não chegou nem a ser discriminado muito tempo, porque a mídia está antenada com essas coisas, né? Está o tempo todo procurando alguma coisa nova. E o brega veio com toda essa força por conta da mídia, né? Essas bandas de forró que estão fazendo sucesso. E interessante notar, tem um lado bom disso, é que hoje a indústria fonográfica deslocou do sul do país. Hoje a Bahia começou com a Bahia, né, com axé e tudo, que a pessoa podia produzir lá e veicular lá e de lá difundir para todo o país, como a música, o forró de plástico, o Shant Music, né, de Fortaleza. Que aí é uma praga mesmo, porque começou com uma banda que aí fazia sucesso, eles não davam conta do show, de fazer muitos shows, aí eles começaram a clonar várias, e aí era Rapadura, começou, né, multiplicar, inventar esses nomes esdrúxulos, e difundir aí pro... E pegando também sucessos, até internacionais, sucessos pop, românticos e tal, e dando uma roupagem de forró eletrônico, né. E aí disseminou para o país todo, né? Você escuta essa música feita no Ceará, lá no Rio Grande do Sul, né? E faz sucesso.
Eu penso assim, esses artistas que dão uma nova roupagem, eu acho que faz parte mesmo da liberdade de interpretação desses músicos, né? E é uma coisa que não dá muito para a gente... se fechar a essa história, né? Quer dizer, a questão passa pela autoridade do intérprete, né? Quando uma música de origem popular ou de sentido brega é gravada na voz de um intérprete de grande autoridade e aceitação por parte do público e por parte da crítica especializada, aquela música ela ganha um novo sentido. Talvez Caetano Veloso seja o maior fenômeno de gravação de bregas no país e que toda a classe média urbana passa a absorver como sendo cult, né? Quer dizer, então é essa história que eu falava anteriormente da ressignificação, né? E da música ou da cultura como elemento de distinção social também. Quer dizer, você pode... você legitima a sua prática, a sua escuta musical a partir da autoridade do intérprete, né? Então, aí são essas variações de significado que a gente dá a uma música, né? Mas é possível que esse talvez seja um comportamento da nossa época. A gente vive uma época tão bonita e tão perturbada ao mesmo tempo, que a gente, ao mesmo tempo que aposta para o futuro, a gente também recupera muita coisa do passado. A gente vive uma espécie de visita eterna ao museu do imaginário, né? Quando a gente pode, hoje, nos anos 2007, a gente pode ir lá nos anos 20, recuperar algum elemento da moda, do comportamento, da música dos anos 20 do século passado e dar um novo sentido agora. Quer dizer, essa é a possibilidade que a nossa época está nos colocando por meio das novas tecnologias e tudo mais. Talvez esse fenômeno Breck esteja associado também a muito isso, quer dizer, a possibilidade de você ir no Museu do Imaginário, recuperar coisas, recuperar estilos, traços, um verso, uma batida, um jeito de cantar um verso, e aí dar uma nova roupagem, dar uma nova significação por meio da indústria, né? Quer dizer, acho que essa é a característica da nossa época, né? Essa possibilidade de brincar com os tempos históricos, né? De ir no passado, qualquer época, hoje você pode recuperar. Essa que é a grande verdade, né?